Eleições 2014.
Como é que será a relação aí da presidenta reeleita Dilma Rousseff com o Congresso Nacional que foi eleito nas eleições no dia 5 de outubro? É o que a gente confere agora na reportagem de Nayara Rodrigues. Boa tarde, Nayara.
Boa tarde, Lucas. Manter uma boa relação com o Congresso durante o próximo mandato será um dos desafios do segundo mandato de Dilma Rousseff. No Senado, 9 partidos da coligação que reelegeu a presidente Dilma Rousseff do PT vão ocupar 53 das 81 cadeiras, o que corresponde a 65% da casa. O PMDB terá 19 senadores, o PT 12, e a terceira maior bancada é de oposição, o PSDB, que vai ter 10 senadores. Já na Câmara, a partir de 2015, vão ser 304 deputados federais da base aliada, o que significa quase 60% da Casa Legislativa. Outros 209 pertencem a outras legendas. Desses, o PT vai ter a maior bancada com 70 parlamentares, seguido pelo PDM, com PMDB, perdão, com 66, e em terceiro PSDB, com 54. Ao todo, essa Câmara vai ser pulverizada da história, a mais pulverizada da história, com representantes de 28 siglas. Para o cientista político Lucas Cunha, professor da UENG e pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, apesar da presidenta se encontrar com um quadro favorável dentro do chamado presidencialismo de coalizão, que garante o apoio de uma base partidária, será preciso trabalhar a articulação com esses apoiadores e as pautas trabalhadas no governo.
A presidente vai ter uma dificuldade um pouco maior de implementar algumas pautas que o seu governo anunciou durante a campanha. Uma delas é a reforma política. Então, eu acredito que do ponto de vista da composição partidária, você ainda tem uma vantagem governista. Porém, em um Congresso mais fragmentado, com interesses, principalmente os interesses ligados ao setor agropecuário, eles vão estar bastante bem representados. Isso pode virar um problema caso você tenha ali alguma pauta que vá entrar em confronto com esses interesses.
O Centro de Estudos Legislativo da UFMG, Carlos Ranulfo, afirma que os partidos da coligação foram essenciais para a eleição da governista. Ele ressalta a importância de se manter um diálogo com os partidos de coalizão.
Eu acho que a Dilma tem que formar uma coalizão realmente com esses partidos. Porque coalizão significa o seguinte: você tem que ouvir os partidos. A Dilma dificilmente ouvia. Eu acho que essa é uma mudança substantiva que ela tem que fazer. Ela tem que ter uma articulação constante. Isso evita problemas, isso faz com que as relações fluam no Congresso. Insisto, a Dilma não seria eleita sem o apoio desses partidos. Não seria. A diferença foi muito pequena, foi muito apertada. Então ela vai ter que dar o crédito a esses partidos.
Da DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o Congresso eleito no dia 5 de outubro pode ser considerado o mais conservador desde 1964. Para o cientista político Lucas Cunha, esse conservadorismo será uma dificuldade enfrentada pela presidente para tratar as pautas levantadas em sua campanha.
Os temas de tensão vão ser ligados à temática de direitos humanos e aos direitos indígenas. Por quê? Porque você tem uma bancada ligada ao setor agropecuário que é forte e uma pressão para a questão dos direitos indígenas e da demarcação de terras e etc. Inclusive há uma polêmica em relação à prerrogativa de demarcação de terras. Em relação aos direitos humanos também pode haver ali algum tipo de inflexão, de tensão entre essas forças ditas mais conservadoras.
As composições do Congresso para 2015 ainda devem sofrer algumas pequenas alterações. Isso porque 3 senadores da legislatura atual, e que ainda tem mandato até 2018, foram eleitos governadores, sendo eles Pedro Taques, do PDT, no Mato Grosso, Rodrigo Hollenberg, do PSB, no Distrito Federal, e Wellington Dias, do PT, eleito pelo Piauí, o que vai aumentar o número de suplentes na casa. É com você, Vinícius.
Obrigado, Nayara Rodrigues, pelas informações.